destaques da semana.
Sejam bem-vindas e bem-vindos, está começando mais uma edição do Destaques da Semana.
Aqui você ouve um resumo da semana dos fatos noticiados pelo Ministério Público de Santa Catarina. Eu sou Tuana Raimondi.
E eu sou Miriane Moreira. Em Canelinha, a prisão em flagrante de um casal suspeito de matar uma mulher grávida para ficar com o bebê foi convertida em prisão preventiva a pedido do MPSC. Segundo provas produzidas até o momento, a investigada teria levado a vítima para supostamente participar de um chá de bebê surpresa e a matado. Na ocasião, a investigada teria usado um estilete para realizar de forma precária o parto. O caso será acompanhado pela primeira promotoria de justiça da comarca de Tijucas.
Na última segunda-feira, o MPSC obteve medida liminar para determinar que o Facebook exclua, em 24 horas, imagens que estão circulando e que venham a circular a respeito do caso do bebê retirado do ventre da mãe assassinada em Canelinha. Caso descumpra a liminar, a rede social fica sujeita a multa diária de R$50 mil. A medida foi requerida pela 2ª Promotoria de Justiça da comarca de Tijucas, em proteção à imagem do bebê recém-nascido, vítima de um crime bárbaro ainda em investigação. Segundo o MP, identificar a criança por imagens, indicar quem é seu pai e quem são os demais familiares prejudica ainda mais os direitos do bebê.
O médico suspeito de ocasionar a morte de pacientes internados na UTI do Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen está proibido de exercer atividades médicas no SUS de Itajaí e de exercer qualquer serviço nas dependências do hospital. A decisão liminar, deferida na última segunda-feira, atende a uma ação civil pública ajuizada pelo MPSC. O pedido de tramitação do processo em segredo de justiça, requerido pela defesa do médico, foi indeferido e o caso pode ser acompanhado pela sociedade.
Está novamente em vigor a medida liminar que obriga o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, IBAMA, e o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, IMA, a não adotarem como parâmetro o Código Florestal, quando se tratar de ato envolvendo área de Mata Atlântica. Neste caso, deve ser aplicada a Lei da Mata Atlântica, mais restritiva, conforme a liminar obtida em ação ajuizada em parceria pelo MPSC e Ministério Público Federal. A medida havia sido deferida inicialmente pela Justiça Federal em Santa Catarina, mas o IMA recorreu e a medida foi suspensa. O MPF e o MPSC ingressaram com pedido de reconsideração e apresentaram contraponto jurídico ao recurso do IMA. Diante dos argumentos apresentados, a decisão anterior foi revista e a suspensão retirada. Para o MPSC, a utilização dos parâmetros do Código Florestal em área de Mata Atlântica ocasiona uma fragilização ainda maior da segurança hídrica. Em tempos de mudanças climáticas, episódios de escassez hídrica e de racionamento do fornecimento de água potável.
Em Itajaí, o MPSC obteve a suspensão de um decreto que permitia atividades recreativas nas escolas particulares da cidade. A ação sustentou que o município não pode editar decreto mais permissivo do que as medidas determinadas pelo Estado e deve respeitar as determinações de acordo com a matriz de risco para Covid-19 da região. De acordo com o promotor de justiça César Augusto Angel, que ajuizou a ação, enquanto o Estado de Santa Catarina prorroga a suspensão das aulas presenciais até 12 de outubro, o município de Itajaí permite aglomeração de crianças e adolescentes no espaço físico de escolas particulares para a realização de atividades recreativas. Segundo Angel, o que o Estado está evitando com a suspensão das atividades pedagógicas presenciais não são as atividades em si, mas a aglomeração dos alunos. A medida liminar determinou ainda que o município dê ampla divulgação à suspensão do decreto municipal.
Em Joinville, o MPSC acompanhou de perto a criação do protocolo a ser adotado em escolas da rede municipal por alunos, professores e demais funcionários. A partir da instauração de um procedimento administrativo, o MPSC fiscalizou, com a Defensoria Pública, a criação do documento elaborado para garantir a segurança no retorno das aulas presenciais. De acordo com o protocolo, que pode ser acessado no site da Prefeitura de Joinville, o retorno será gradual, atingindo inicialmente 30% dos estudantes matriculados em cada turma, com redução da carga horária diária para 2 horas por período do dia. A quantidade de alunos em sala de aula aumentará aumentará progressivamente até chegar a 24,5 mil alunos tendo aulas presenciais por semana. Também foram definidos os regramentos de medidas sanitárias, acolhimento, organização pedagógica, sistema de avaliação de retorno presencial e as diretrizes sobre como abordar o sistema híbrido de ensino.
No bairro Ingleses, em Florianópolis, um prédio erguido ilegalmente poderá ter as ligações de água e energia elétrica cortadas e não poderá ser ocupado ou ter os apartamentos vendidos. A liminar foi obtida pelo MPSC em ação cautelar, que objetiva identificar os proprietários, construtores e negociantes do imóvel para a adoção das devidas medidas legais. De acordo com o promotor de justiça, Paulo Antônio Locatelli, apesar de a obra ter sido embargada pelo município em 2019, ainda em sua fase inicial, já que não possuía alvará de construção nem projeto aprovado, o construtor ignorou as autuações administrativas e deu continuidade ao empreendimento. Por sua vez, a Fiscalização de Obras de Florianópolis não adotou as providências cabíveis para cessar a irregularidade.
E esse foi o Destaques da Semana, podcast do Ministério Público de Santa Catarina. Fique por dentro das principais notícias, assine e compartilhe nas suas redes sociais.
O programa foi feito pela Coordenadoria de Comunicação Social do Ministério Público de Santa Catarina. Até semana que vem e bom final de semana!